Que Deus, Espírito Santo, nos abençoe e nos acompanhe neste momento em que nós queremos refletir em Sua Palavra, olhando especialmente para o texto do Evangelho, mas também para as leituras, as demais leituras que fizemos hoje. O culto de hoje, ele tem a ideia, a vontade, o desejo de falar para nós sobre as boas novas que transformam pessoas, começando com cada um de nós e também tendo esta mensagem de proclamação, de anunciar, de levar essas boas novas às pessoas à nossa volta, às pessoas do mundo, para que essas pessoas também sejam transformadas. Deus, então, nos ajude e que este objetivo possa se cumprir na nossa vida, possamos reconhecer que nós somos transformados por Deus, pelas suas boas novas, e que nós temos essas boas novas e que agora nós vamos anunciá-las. Meus irmãos, o que você faria para transformar a vida de uma pessoa? Pergunta, né? O que você faria para transformar a vida de uma pessoa? Pense em alguém que você sabe que precisa ser transformado ou transformado. Precisa de uma mudança. Às vezes, uma mudança radical e uma mudança urgente. Em todos os sentidos da sua vida, mas especialmente no sentido espiritual. Pense em alguém. Nós poderíamos fazer uma lista aqui grande de pessoas que precisam dessa transformação. E nós poderíamos talvez sacar do nosso bolso ou da nossa bolsa, homens e mulheres, um espelho e olharmos nele e afirmarmos: essa pessoa também precisa de transformação. E essa pessoa que se reflete no espelho sou eu mesmo. É você mesmo. Ou seja, todos nós, de alguma maneira, precisamos ser transformados. E o que é que de fato nos transforma? As boas novas da palavra do nosso Deus. Elas transformaram vidas e continuam transformando. O que é que significa a palavra transformar? Eu peguei dois sentidos só. Significa modificar e significa converter. Uma mudança e uma conversão, que nós precisamos, que as pessoas do mundo precisam. Isso é transformar, transformação. Tem gente que precisa ser transformada. Nós precisamos constantemente de mudanças e de voltarmos para os trilhos certos. Se a gente olhar o texto do Salmo e ler este Salmo, o 4, com mais calma, a gente vai perceber muito claramente isso. Diz no versículo 2: homens poderosos, até quando vão me insultar? Até quando amarão que não tem valor e vão ficar andando atrás de coisas falsas, de falsidades? Podemos nos ver nesse versículo aqui. E segue o texto falando dessa transformação necessária na vida dos filhos de Deus. Vamos para o Evangelho? Jesus, no Evangelho de hoje, ele se apresenta mais uma vez aos seus discípulos, após a sua ressurreição, né? Após a Páscoa. Era necessário que Jesus tirasse do coração dos seus discípulos todas as dúvidas a respeito da sua ressurreição. Ele queria provar para os discípulos de todas as formas que ele estava vivo, que ele havia ressuscitado, e eles precisavam crer nisso, na ressurreição de Jesus. Portanto, tirar do coração dos discípulos e da mente deles toda a dúvida era o objetivo de Jesus ao aparecer algumas vezes para eles após a ressurreição e antes da sua ascensão. E por que que ele queria fazer isso? Tirar as dúvidas da mente e do coração dos discípulos era para que eles pudessem fazer ou cumprir uma missão que Jesus iria dar para eles. E para provar a sua ressurreição, Jesus, no texto do Evangelho, mostra, num primeiro momento, para os seus discípulos, as suas mãos e os seus pés. Os lugares onde os pregos entraram e pregaram Jesus na cruz, e depois de um tempo ali pregado, ele então morreu. Então, quando ele mostra as suas marcas, ele quer dizer, eu morri, mas eu venci a morte, eu estou vivo. Vejam, está aqui provado nas minhas mãos e nos meus pés. E é engraçado que o texto de Lucas, ele nos mostra que naquele momento, os discípulos, eles não estavam acreditando naquilo, agora em função da alegria. Antes era em função do medo, agora era por causa da alegria. Eles estavam tão alegres com tudo aquilo que parecia uma coisa inacreditável. Já aconteceu isso com você também? Você em algum momento está tão feliz que aquilo parece não ser verdade. Alguma situação que aconteceu, um presente que você ganhou, não sei. Mas você ficou tão contente que você fica pensando, nossa, mas isso não é real. Ou não parece real, mas no fundo é real. Como era realidade também a ressurreição de Jesus. Eles estavam alegres, porque estavam ali vendo Jesus ressurreto. Mas ainda naquele momento, a mente deles estava um tanto fechada. A gente vai ver logo na sequência que depois, então, finalmente, Jesus vai abrir a mente dos seus discípulos para o entendimento a respeito da sua ressurreição. Antes disso, Jesus pede para os discípulos, conforme o Evangelho nos diz, alguma coisa para comer. Vocês têm alguma coisa aí para comer? Para provar que ele não era um fantasma, que ele era gente de carne e osso e que necessitava de comida também, assim como nós. E os discípulos alcançam para Jesus um pedaço de peixe assado. E o que Jesus fez? Pegou e comeu. E depois de ter feito esse gesto humano, físico, necessário para o seu corpo, de comer aquele pedaço de peixe assado, Jesus fala. Jesus usa as suas palavras para lembrar aos discípulos a respeito do que tinha acontecido. Que ele tinha morrido, que ele tinha ressuscitado e isso era necessário. Que tudo estava acontecendo até aquele momento como deveria acontecer. Isso tinha sido prometido, tinha sido profetizado. Tudo estava acontecendo segundo o plano perfeito de Deus. O Filho do Homem, como o Messias prometido, veio ao mundo, nasceu, foi conduzido até a cruz do Calvário, morreu naquele lugar horrível e no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos no domingo da Páscoa. Tudo estava escrito nas Escrituras. Tudo estava lá. Então nós temos gestos físicos de Jesus que vocês têm para comer, comer o pedaço de peixe que os discípulos lhe deram e temos o gesto de lembrar aos discípulos a respeito da palavra de Deus. O que eu disse para vocês está se cumprindo. É isso. E então, depois de dizer a sua palavra, de falar ou lembrar para os discípulos do que era necessário acontecer, diz o evangelista Lucas que Jesus abriu a mente deles para entenderem o que estava escrito sobre as boas novas. Boas novas. Se a gente lembra o que Jesus disse, foi a minha morte e ressurreição. Boas notícias que transformaram pessoas e que continuam transformando de uma forma completa. E é isso que nós, hoje, como igreja, vamos continuar proclamando. Era a missão que Jesus deu para os discípulos e também dá para cada um de nós. Mas como é que falar da notícia da morte de alguém pode ser uma coisa boa? Como é que pode falar da morte de Jesus para alguém daquela forma horrível e isso ser uma boa notícia? Nós já vamos ver o porquê disso. As boas notícias que modificaram o mundo são o auge da mensagem do Evangelho de hoje, que nós lemos neste culto. Então nós podemos dividir o texto do Evangelho hoje em dois grandes blocos, o primeiro bloco e o segundo. No segundo nós temos então essa grande verdade. Ali nós temos o auge. O Evangelho está lá. A Boa Nova está lá. que transformou e transforma o mundo ainda hoje. Podemos dizer que Jesus ali, ele apresenta três pontos, três notícias que deveriam ser anunciadas, pois essas notícias estavam, desde o princípio, nas Escrituras Sagradas. Primeira notícia, o Cristo deveria padecer. A notícia da morte de alguém, que no caso foi Jesus, é boa notícia para nós. A outra notícia era que ele ressuscitaria dos mortos no terceiro dia. Ressurreição de Jesus, boa notícia para nós. E a terceira notícia era que, em nome de Jesus, se pregasse arrependimento dos pecados e perdão. Olha que coisa maravilhosa que Jesus nos apresenta nesta manhã. O que é que transforma uma pessoa? Saber que Jesus morreu por ela, saber que Jesus ressuscitou por ela, e ela ouvir a respeito do arrependimento que ela precisa ter, todos nós precisamos ter, e a certeza que ela precisa ter do perdão em Jesus. O que é que você faria para transformar a vida de uma pessoa? Às vezes a gente pensa em tanta coisa, né? A gente tenta criar tantas receitas, né? Tantas coisas que nós ficamos matutando, pensando, refletindo, o que que eu posso fazer por essa pessoa para mudá-la, para transformá-la, também na sua vida espiritual. E são ferramentas que nós podemos usar. São ferramentas que podem auxiliar, que podem ajudar. Mas o que a palavra de Deus nos apresenta, que aquilo que de fato muda, que transforma, são essas boas novas. As boas novas a respeito de Jesus. Por isso que nós cantamos que Jesus é a nossa verdadeira felicidade. Andam procurando por aí tantas coisas, procurando uma felicidade fora de Jesus. E a gente sabe que não a encontramos. Ela não é achada como a alegria que Jesus nos dá. Não importando as situações que nós vivemos no dia a dia da nossa vida, essa alegria brota de uma confiança na morte de Jesus por mim, na ressurreição de Jesus por mim e na certeza que eu tenho pecados, mas que Jesus me perdoa. É isso que transforma. Esta então era a missão de Deus, de anunciar essas boas novas. E essa missão foi dada pelo Pai e Jesus para toda a humanidade. E ela está presente na Escritura o tempo todo, desde o começo até o fim. E ela vai se traduzir na grande comissão de Jesus para os seus discípulos após a ressurreição e para toda a igreja. Vão pelo mundo inteiro e façam com que as pessoas sejam meus seguidores, batizando e ensinando a respeito de tudo o que eu mostrei e ensinei para vocês, a verdade da palavra de Deus. Jesus está dizendo claramente qual é a missão da igreja, qual é a missão da Redentor e qual é a missão de cada um de nós. Depois de sabermos que Jesus morreu por nós e ressuscitou por nós, a nossa missão é pregar arrependimento para o perdão dos pecados. Anunciar a todos a necessidade de uma volta, de uma conversão, de uma transformação e de se encaminhar para Cristo. Saber que nós pecamos muito, erramos muito, desobedecemos muito, nos afastamos de Deus, mas Ele está pronto para nos receber de volta e dizer, meu filho amado, você é perdoado. Continue caminhando comigo. Qual é o papel então da igreja? Qual é a razão de existir de uma igreja cristã? É de anunciar esta mensagem para transformar pessoas. Os discípulos foram enviados porque eles eram testemunhas. Eles viram e então deveriam proclamar. Eles acompanharam Jesus. Eles viram Jesus na cruz. Eles viram Jesus ressurreto. Viram as mãos de Jesus, os pés de Jesus. Puderam comprovar, de fato, ele vive. E por isso foram enviados agora com a mente esclarecida para todas as pessoas para proclamarem esta verdade, estas boas novas. E nós também somos testemunhas. Nós não vimos tudo que os discípulos vieram, ouviram, e não vimos, na verdade, nada, mas nós podemos proclamar. Nós somos testemunhas daquilo que os discípulos viram e anunciaram. Nós somos testemunhas da Escritura Sagrada, que chegou até nós pela graça de Deus. E nós temos hoje este texto maravilhoso para ser compartilhado. Está aqui, desde o começo, Jesus veio para morrer por você. Mas no terceiro dia, ele iria ressuscitar. E agora, anuncie perdão de pecado. O perdão que transforma por meio do arrependimento e da fé em Jesus. É isso que nós vamos proclamar para transformar a vida de pessoas. Pelas leituras bíblicas de hoje, as demais leituras, nós podemos ver que os discípulos, ao receberem esta incumbência ou missão, eles foram. Eles anunciaram. Em Atos, nós temos a pregação de Pedro. E naquela pregação maravilhosa de Pedro, ele afirmou que Jesus cumpriu tudo o que tinha dito. E o que tinha sido dito foi por meio dos profetas, que Jesus iria fazer e que deveria fazer. Está lá na pregação de Pedro. E ele prega, ele anuncia, ele proclama, porque Jesus disse: vai e fala aquilo que você testemunhou, viu e que está no seu coração e mente. Lembra que eu perguntei como é que a morte de alguém pode ser uma boa notícia ou uma boa nova? E nós respondemos essa questão dizendo o seguinte: Jesus teve que sofrer por nós. Por quê? Por amor, ele tomou o nosso lugar. Por que a morte de Jesus é uma boa notícia para nós? Porque quem deveria morrer éramos nós. Nós no lugar de Jesus. Mas Jesus tomou o nosso lugar. Por isso, nós vivemos pela obra de Jesus. A humanidade iria sofrer o duro castigo de Deus, da ira de Deus, por causa do pecado. Mas o que aconteceu? Já que Jesus assumiu a carne humana, que foi prometido que viria, e aceitou a sua missão do Pai, ele sofreu e morreu por nós. Esta é ou não é uma boa nova para você? Você deveria ter morrido. Eu deveria ter morrido. Mas Jesus morreu no nosso lugar. E agora nós temos vida. E não só uma vida neste mundo, mas uma vida eterna. Que grande notícia. Que boa notícia. Que Jesus tomou o sofrimento que eu deveria passar, tudo para ele. E resolveu todas essas questões na cruz. Quando ele disse: está consumado. Esta é a boa notícia que transforma vidas, que modifica mentes e corações e que deve ser proclamada. Jesus morreu por nós, por todas as pessoas, por toda a humanidade. Pedro também convenceu as pessoas dos pecados delas, mostrando que elas, as pessoas, mataram o autor da vida. Por causa dos pecados delas, e quando elas estavam diante de Pilatos, disseram: solta Barrabás, crucifica Jesus. No entanto, Deus glorificou o seu servo Jesus, o ressuscitando dos mortos. Nós temos aqui toda a questão da necessidade do sofrimento de Jesus, a questão dos pecados da humanidade e a certeza do perdão por meio da ressurreição de Cristo. Pedro também pregou o arrependimento para que as pessoas tivessem os seus pecados apagados e para que pudesse estar na presença do Senhor. Nós temos pecados, nos afastamos de Deus, mas temos a oportunidade do arrependimento, da transformação, de voltarmos e de ouvirmos de novo: Jesus morreu uma única vez para perdoar os seus pecados. Arrependa-se e receba o perdão. O ser humano, conforme diz a palavra de Deus, ele é culpado pelos seus pecados. A palavra de Deus revela essa verdade. Nós temos culpa no cartório. Nós pecamos contra Deus. Está lá na Escritura Sagrada. Mas, felizmente, nesta mesma palavra divina, nós temos a graça de Deus. E essa graça de Deus nos diz que Ele, Deus, por meio de Jesus, da sua morte e ressurreição, vai nos limpar de todo pecado. Limpeza é transformação, é mudança, é conversão. E como é que Ele nos limpa, Ele nos transforma? Pelo perdão dos nossos pecados. Que boa notícia. Que boa nova para nós. Não conseguimos fazer nada para nos limpar sozinhos dos nossos pecados. Cristo nos limpa. Cristo nos dá um novo coração e uma nova mente. O que Jesus fez foi para restaurar a paz entre Deus e a humanidade. Por isso, Jesus, ele não fala de uma certa paz e de uma paz que algum dia vai vir ou poderá vir. Jesus, ele nos dá a paz, porque ele é a verdadeira e única paz. Conforme vemos também esse tema no Salmo de hoje, no Salmo 4, no versículo 8, por causa de Deus, de sua ação, de Jesus em minha vida, da transformação que ele faz, eu posso me deitar e eu posso dormir em paz, sabedor de que Deus resolveu todas as questões por meio de Jesus entre nós e ele. Eu durmo em paz, porque só o Senhor me faz viver em segurança espiritual. E aí o apóstolo João, na epístola, mostrou que pelo perdão dos pecados e pela fé no perdão, porque essas duas coisas caminham juntas, o anúncio do perdão e a fé no perdão, eu recebo a notícia do perdão e eu creio no perdão de todos os meus pecados. E é isso que causa uma transformação completa em minha vida. Tem muitas pessoas que ainda, em sua mente e em seu coração, elas imaginam que são tão pecadoras que Deus não vai lhes perdoar. Ou que elas não têm o perdão de Deus ainda. Por isso João está dizendo: creia no perdão. Se ele está anunciado para você, por meio da palavra e do próprio Jesus, e de alguém que Jesus enviou para anunciar isso para você, creia. Não porque é uma palavra humana, ou é palavra de homens ou de pessoas, mas é a palavra de Deus. No terceiro dia, quando Jesus ressuscita, ele crava esta certeza em nossos corações, ele limpa todas as dúvidas, porque ele já tinha conquistado o perdão através de sua morte, mas na ressurreição ele confirma tudo o que havia dito e falado para nós. Então, por meio da certeza do perdão e da fé nesse perdão, o Pai mostra o seu amor por nós, para que sejamos chamados filhos de Deus. E é isso que somos, filhos de Deus. Vejam que transformação. Antes, filhos do pecado, filhos da ira, filhos condenados, filhos do próprio diabo. Agora, pela ação de Jesus, morte e ressurreição, nós somos filhos de Deus. Que transformação completa na vida de cada ser humano que recebe esta mensagem e, pelo Espírito Santo, crê de coração nela. E disse mais João: vejam como é grande o amor do Pai por nós. Vejam como é grande o amor de Deus por você, por todas as pessoas. Vejam a quantidade e a qualidade do amor do Pai por nós. Que testemunho de João ao ser enviado por Jesus. Eu vi tudo isso, o amor do Pai, A quantidade do amor do Pai, a qualidade do amor do Pai em Jesus. Tudo isso estava lá em Jesus. E agora eu sou testemunha disso. Eu anuncio isso para as pessoas à minha volta. Vejam como é grande o amor do Pai. E o amor do Pai transforma vidas. E o que é o amor do Pai? Que se traduz na morte de Jesus e na sua ressurreição. E agora eu vou anunciar isso. Apesar de tudo, apesar de nós, Ele nos chama de filhos, Deus, já desde o nosso batismo. O amor de Deus, Ele é único. Nós não tínhamos direito algum de recebermos esse amor, mas o temos em nossa vida, por causa de Cristo. O amor de Deus nos torna filhos dEle, seus filhos. Como filhos, nós temos tudo do Pai, especialmente bênçãos e a herança. A herança que já começa aqui, pela fé e salvação, e que vai se completar na plenitude da vida eterna. Assim, nele, em Cristo, somos purificados, transformados, convertidos. Ele é puro e santo e veio para tirar os nossos pecados. Também João nos aponta essa verdade. Cristo é puro e santo e veio nos dar isso, tirando os pecados de cada um de nós. E agora, nele, Jesus, buscamos a pureza dele, Jesus, tentando viver conforme a sua vontade, a vontade de Jesus. O evangelho de hoje trata da missão da igreja. Nós cantamos há pouco um hino, que é um hino que fala da missão da igreja. E se nós olharmos com cuidado e com carinho a letra daquele hino, a gente vai perceber o quanto muitas pessoas estão afastadas de Deus, afastadas da salvação, e o quanto nós também estávamos um dia, mas que Ele nos trouxe de volta. E o hino nos diz: vão vocês agora, vocês que têm as boas novas, que confiam nas boas novas, vão proclamar para transformar outras pessoas que estão carentes de Jesus. A obra da igreja modifica a vida das pessoas porque prega arrependimento para perdão dos pecados. Esta é a mensagem que transforma vidas. De onde vem ou brota essa missão? Das Escrituras, que é Cristo. Da ressurreição de Cristo. O Cristo sofreu, ressuscitou e as testemunhas vão proclamar. Tudo isso está aqui presente na Escritura Sagrada. Jesus, mais uma vez, ele aponta para si mesmo como o centro da Escritura. Só que no final do Evangelho de hoje, ele inclui o Espírito Santo, a promessa do Pai, na obra da proclamação das boas novas que modificaram e modificam vidas. Jesus disse para os seus discípulos: espere um pouquinho. Logo mais eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. E ele vai com vocês, para que vocês possam proclamar essas boas novas. Da minha morte, da minha ressurreição, para perdão de pecados. Nós estamos nos aproximando da festa de Pentecostes. Nós já sabemos que o Espírito Santo já veio. Nós já sabemos que o Espírito Santo atuou na igreja primitiva de Atos. Nós sabemos que o Espírito Santo está conosco, nos ajudando nessa grande e nobre missão de proclamarmos as boas novas de Jesus. O Espírito Santo vai nos acompanhar. Não estamos sozinhos. Ele vai conosco, nos ajudando. 50 dias após a Páscoa de Jesus, a promessa do Pai se cumpriu e veio o Espírito Santo. Jesus preparou os seus discípulos e nos prepara também para a missão. E é o Espírito Santo que nos motiva a irmos para fora para anunciar as boas novas que modificam vidas. É Ele que nos conduz. E as boas novas quais são? Jesus foi crucificado, mas está vivo para sempre. Esta é a boa notícia que transforma vidas, e que elas sejam proclamadas por nós. Amém.